בעזרת השם, דף למד ב', צטטות ג'ארי אחי מורה פסובי, וינדרוף דף שלום עליכם. סתמוס דף למד א' עמוד ב', נדסימה קוורטלינה ג'יבאשו, נוסדויוס פונצ'ינוס. של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית, סינתמוס קילה. נג'יבו אונטיין, כי הסקריפיסטו שלי תמיד דמניה, אירע בצ'ידו נפר צ'ינורו אסצ'י, דאזרה, e o sacrifício de Tamid da tarde era abatido na parte nordeste da Azara. Então, noroeste de manhã, nordeste à tarde. Minan Emile, qual é a fonte disso? Amar Afrida da Mar Krashnaim Layom Kelegedayom. Explica a Afrida, agora a gente vai entender melhor na Braida o que significa isso. Tananemer, como fala a Braida? Shnaim Layom Kelegedayom. O Passu se referindo aos dois sacrifícios de Tamid fala Shnaim Layom, dois para o dia. Então, fala Breda, o que significa isso é que o abate do Tamid era feito em direção aonde o sol estava. Então, vamos entender. Pergunta Breda, tá omer negedayom ou enoel achovatayom? Pergunta Breda, talvez o que o pastor veio dizer é simplesmente que temos duas obrigações no dia para sacrificar o Tamid da manhã e o Tamid da tarde. Talvez é isso que o pastor veio falar. Não veio falar onde é que a gente vai abater? Fala Breda, que Shu Omer et HaKebes Echad Aseh Baboker et HaKebes Asheni Aseh Ben Arbaim Arechovat Hayom Amur. Quando o Pasuk fala sacrifique um Tamid de manhã e um Tamid à tarde, a gente já sabe que temos essas duas obrigações. Não é isso que o Pasuk veio falar com Shnaim Layom. Hamani Mekayim Shnaim Layom. Então o que o Shnaim Layom veio acrescentar? Neged Hayom é para falar o local do abate. HaKetz, então como é que se abate? Tamid shel shachar ha nishchat al keren tzfonit ma'aravit. De manhã que o sol está no leste, o tamid era abatido no noroeste da Azara, então mais para o oeste, contra o sol. E al tabat shnia, vel shebin arbaim ha nishchat al keren tzfonit mizrachit, al tabat shnia. À tarde, quando o sol está no oeste, o tamid era abatido no nordeste da Azara, então mais para o leste, em frente aos raios do sol, recebendo os raios do sol. Então, de manhã o sol está no leste, o tamid é abatido no noroeste da Azara, para receber os raios do sol. Então, nesse local que o sol está brilhando mais. Quando o sol está no oeste à tarde, o tamid é abatido no nordeste da Azara, no local que o sol ilumina mais. O Tamid tinha que ser abatido no norte, é um dos Kodesh Kodashim, como Olá, Hatat e Hasham. Tamid era um sacrifício de Olá, então tinha que ser abatido no norte. A questão é em que parte do norte, então de manhã no noroeste, à tarde no nordeste. Asarat Varim Shal Alexandros Mogdon et Ziknei Negev. Alexandros Mogdon, Alexandre o Grande, como ele é chamado, o imperador da Grécia, Macedônia, ele perguntou para os sábios 10 coisas. Agora a gente vai ver um diálogo longo. Amalem, minashomayim la'aretz rachok, o mimizrach le'ma'arav. Perguntou Alexandros Mogdon, qual é a distância maior? A distância entre a terra e o céu? Ou a distância entre o leste e o oeste? Amrulei, mimizrach le'ma'arav. Falaram os sábios, de leste a oeste, é uma distância maior do que da terra para o céu. Tedá? שלחמה במזרח, הכל מסתכלים בה. חמה במערב, הכל מסתכלים בה. חמה באמצע רקיע, אין הכל מסתכלים בה. Falaram esses sábios, quando o sol está no leste ou no oeste, de manhã cedo ou no final da tarde, as pessoas conseguem olhar para o sol por mais tempo. Quando o sol está no meio do céu, ao meio-dia, é difícil de olhar para o sol. Não dá para olhar para o sol. Então, falaram os sábios, você vê que o sol, quando está no leste oeste, tem uma luz mais fraca, porque está mais longe. Quando o sol está no meio do céu, está mais próximo, por isso é mais difícil de olhar. Assim, esses sábios falam que a distância entre o leste e oeste é maior do que a distância entre a terra e o céu. Outros sábios discutiram. É a mesma distância do leste para o oeste da terra do que do céu para a terra. Shneimar que gvoa shamayim ala aretz kerechok mizrach mimarav. E falam os sábios dos psukim. esses dois que vieram usar essas distâncias como metáforas de distâncias enormes. Mencionou a distância do céu para a terra e a distância do leste para o oeste, como uma metáfora para uma distância enorme. Então, falam os sábios, se tem uma distância que é maior do que a outra, então esses dois psukim deveriam usar como metáfora a distância maior. Então, se tem uma das distâncias que é maior do que a outra, os dois psukim usariam a mesma metáfora da distância maior, e um passou com a distância do céu para a terra, e o outro usou a distância do leste para o oeste. Então, falam os sábios, se entende daqui, aparentemente, que a distância do leste para o oeste e a distância da terra para o céu é a mesma. Por isso os psukim variaram. Velachamá behemzer aqui amaita amaena kolm istaklimba. Então perguntaram por que então quando o sol está na metade do céu, ao meio-dia, é difícil de olhar para o sol, é mais forte do que quando está no leste ou oeste. Então mishum dekaila edia velokase lemidi. Responderam os sábios, porque quando o sol está em cima, tem maior quantidade de raios de sol que iluminam a terra. Todos os raios chegam até a terra. Quando o sol está no leste ou no oeste, parte dos raios se perde. Tem um ângulo maior, então parte dos raios não ilumina a terra. Amar lahem shamayim nivriu tchila ou a aretz? Perguntou Alexandros Mogdon, o que foi criado primeiro, o céu ou a terra? Amrulo responderam, shamayim nivriu tchila, o céu foi criado primeiro. Shenemar bereshit bara Elohim, que Hashem criou, et ha-shamayim, ensinou o céu, ve-et ha-aretz, e a terra. Então você vê que o céu veio primeiro. Amalem perguntou a Alexandros Mogdon mais, o nivra tchila ou choshech? O que foi criado primeiro, a luz ou a escuridão? Amrulo milta da elapater. Falaram os sábios, não temos como responder isso. Pergunta a Gemara, ve-neimrole choshech nivra tchila. Porque eles não respondem. Sabem a resposta, que a escuridão foi criada primeiro. Primeiro o passuco da criação menciona a escuridão. Depois o passuco fala que Hashem criou a luz. Então fala que a escuridão foi criada primeiro. Explica. Os sábios quiseram mudar de assunto. Tiveram um receio que se Alexandros Mogdon continuar perguntando sobre a criação, pode ser que ele vai começar a perguntar sobre os mundos espirituais, as dimensões espirituais. Eles não querem falar sobre isso. Então por isso eles mudaram de assunto e cortaram, falaram que eles não sabem como responder. Então se eles não quiseram entrar nesse assunto, por que eles falaram a resposta que o céu foi criado primeiro antes do que a terra? Também tem a ver com a criação do mundo. Então explica, Mei kara savura krai be'almau de kashai. Kevan de chasu de kahatar shai, savri lo nei malen, dirmati le shule, malemala malemata, malifrim maleachor. Explica, quando ele perguntou sobre a criação do céu e a terra, os sábios responderam, porque acharam que ele ia falar uma pergunta sobre a criação do mundo e ia passar para outro assunto. Como ele ia perguntar sobre vários assuntos. Quando eles viram que ele estava insistindo e queria saber sobre a criação da luz e da escuridão, eles perceberam que talvez ele vai continuar perguntando sobre os mundos espirituais também. Eles quiseram cortar logo a conversa e não queriam falar mais sobre coisas místicas. Amale, idem mitkare hakim. Quem é que é chamado de sábio? Perguntou Alexandros Mogdon. Amrule ezoachacham arueta nolad. Responderam, quem é o sábio? Aquele que entende o que vai acontecer. Ou seja, o sábio é aquele que analisa o presente e vê o que pode chegar a acontecer no futuro, ele se prepara. Esse é o sábio. Amalem eitin mitkare gibor. Quem é que é chamado de valente? Amrulo, responderam para ele, ezeu a gibor a coveja de tron. Sabe quem é o valente? É aquele que controla o instinto negativo dele. Esse é o maior valente. Amalem Eden Mitkarashir perguntou a Alexandros Mogdon, quem é que é chamado de rico? Amrulei Ezeuashir Asameach Berrego. Responderam, quem é o rico? É aquele que está satisfeito com o que ele tem. Amalem Mayavit Inishveihir. Perguntou Alexandre o Grande: o que a pessoa deve fazer para viver uma vida longa? Amrulei Yamitatsmo, falaram os sábios, ele deve se esforçar. Se esforce em coisas boas, você vai viver uma vida longa. Mayavidines Veamut, perguntou Alexandre o Grande: o que a pessoa deve fazer para viver uma vida curta? Então, Yamitatsmo, falaram os sábios, que ele vive uma vida tranquila, não se esforçando, e ele vai viver uma vida curta. O que a pessoa deve fazer para ser apreciado pelas pessoas? Falaram os sábios que deve ser a pessoa que quer que os outros gostem dele, deve se afastar da política, não deve se aproximar do governo. Falou Alexandre dos Mogdor, eu tenho um conselho melhor. Ele era imperador, então. Irachemalku Veshaltan Veyavid Tivu Imbrenasha. Falou Alexandre dos Mogdor, eu tenho um conselho melhor, que ele se aproxime da política, consiga influenciar o governo, ele vai poder fazer favores com as pessoas vão gostar dele. É claro que isso não está certo, as pessoas não vão gostar dele. As pessoas não gostam de uma pessoa dessas, mas o que? As pessoas têm interesses e vão bajular ele para conseguir favores, mas não vão gostar dele. Vão gostar de uma pessoa que não tem a ver com a política. No momento que a pessoa entra em política, alguns gostam dele, outros não. Amala é Beyama e Elemeida ou Beavesta e a Elemeida? Ele perguntou: onde é melhor morar? Morar no mar ou morar no seco? Amrulei Beavesta e a Elemeida falaram: os sábios, é melhor morar no seco. Dakone Hutiyama Lomiat Vadateon Adesaki na Besta, porque quando a pessoa está viajando no mar, ele está no barco, ele não está tranquilo. Ele só se tranquiliza quando ele pisa no seco. Então é melhor viver no seco. Amalen, Eidin Minchon, Hakim Yatir. Perguntou Alexandre Mogdon: quem de vocês é o maior sábio? Amrulo, Kulana Kehada Shavian. De acordo com a Martlana, Bechad Patarnalach. Eles responderam: cada um de nós tem a mesma sabedoria do que o outro, o mesmo nível. Como você vê, que todos nós respondemos as mesmas respostas para as suas perguntas, ou seja, o nosso nível de sabedoria é igual. Amalen Maden e Tristan Lekivli perguntou a Alexandre dos Mogdan: por que vocês se afastam dos Goim? Vocês não se assimilam? Vocês não veem que os Goim estão no poder? Império Grego, Macedônio, dominavam o mundo. Os judeus não. Então, por que os judeus não se aproximam dos Goim? Amrulei Satana Natsach. Falaram os sábios, depois da destruição do Bet HaMikdash, o diabo está no poder. Então, por isso os gregos têm mais poder do que os judeus. Mas no futuro, os tzadikim vão ganhar poder e vão ter influência no mundo. Amalen, Haana Maktina Yadchon Begzirat Malkin. Falaram em Sanos Modon: saibam que eu posso matar vocês quando eu quiser. Eu tenho esse poder. Amrulei, Shaltan Biad Malka Veloyele Malka Kazav. Falaram os sábios: o rei tem esse poder, mas não é bom para o rei que ele se comporte com injustiça. Miyad av yishator levushin de argeva veshadim manicha de da'av al-tzavaril. Então, Alexandre Mogdon, ele pegou roupas especiais, deu para os sábios, e uma joia de ouro ele colocou no pescoço de cada sábio. Amalen ba'ina de azil le'medinat afrik. Falou Alexandre Mogdon: ele quer viajar para a África. Como é que ele faz? Amru lei lo matzit azat de pas kere choshech. Falaram os sábios: você não deve ir para a África daqui. O caminho daqui para a África tem uma área montanhosa escura que é perigosa. Amala el losage de loazilna. Falou Alexandre Mogdon: eu insisto, eu vou para a África. Amtuachi mexerenem dehul. Por isso eu vim perguntar para vocês. Ela mai ávido, então o que eu faço para chegar daqui para a África? Amrulei, aiti hamare lubai, de parche beavra, daite kibure de matne. Vekata begisa, de riatit naktat begavaio, veatit latrach. Falaram os sábios, tudo bem, você quer ir para a África, faça o seguinte, vá para a região de Luv e traga burros de lá. Os burros de lá conseguem enxergar bem, com pouca luz também. Pegue esses burros para a viagem. Pegue uma corda muito longa. Quando você chegar nessa área montanhosa escura, amarra a corda em alguma árvore lá. Aí você entra nessa área escura. Se você se perder nessa área escura, é só você voltar na direção da corda. A corda está presa fora, aí você pode voltar para a área segura. Então faça isso. Avadachi veazra mata leal mehuzdan de kulinashi. Alexandre dos Mogdanos fez isso. Ele chegou numa aldeia só de mulheres. Balemei vadkarava beadai. Aparentemente as mulheres não deram bola para ele, desrespeitaram ele. Ele falou que ele vai guerrear contra elas. Amrulei ikataltlan yomrunashi katal. Ikatinalach yomrumaka dekatlunashi. As mulheres falaram, o que você ganha com isso? Se você matar as mulheres, vão falar, você é um imperador que matou mulheres. Não demonstra grande valentia. Se as mulheres te matarem, as pessoas vão falar, você é um imperador que foi morto pelas mulheres. Então você só tem a perder, nada a ganhar. Amalen aitulina ama. Então ele falou, me traga um pão. Trouxeram para ele um pão de ouro, uma mesa de ouro. Viramos a página. Amaleu, miachleinchi na ama de dava. Falou Alexandre Moldon, quem é a pessoa que come pão de ouro? Amrulei, ela ina ama bait, lavalach beatrach na ama lemeichal de shakrit gatit lach. Falaram as mulheres, se você quer comer pão, por que você veio até aqui? Você veio aqui para comer pão? Se você quisesse comer pão, você ficava na Grécia. Você veio aqui porque você quer ouro, então a gente te deu ouro. Kinafik ve'atika tava baba de mahuza. Ana Alexandre Mogdon, haviti shatia adatiti le medinat afriki. De neshaya ve'elifa de tzami neshaya. Quando Alexandre Mogdon estava saindo dessa aldeia das mulheres, ele escreveu no portão. Eu, Alexandre Mogdon, era um tolo, até que eu cheguei nessa aldeia. Nessa aldeia, as mulheres demonstraram o que é sabedoria. Como a gente vê, as mulheres deram um banho de sabedoria nele. Kishakin Gati Yati Baumayana. Ele estava saindo dessa aldeia, ele se sentou perto de uma fonte de água. Kahinama Avobede Guldane de Mirha. Ele estava sentado comendo pão, ele tinha peixes salgados. Beade de Machvere, leão, Nafal Beureha. Ele queria enfraquecer um pouco o sal dos peixes, então ele lavou os peixes nessa água da fonte. E os peixes receberam um cheiro especial. Marshmaminahai, ei, namiganedenati. Então ele disse nesse momento: deve ser que essa fonte de água provém do Ganeden, do paraíso. E kadame shakameanu maya. Tarabeape, tem aqueles que falam que ele simplesmente lavou o rosto com essa água. E Kadame tem uma outra versão da história. Ele teve um episódio espiritual nesse momento. Idle kule ademata lepitra de ganede. Então explica o Maharal, ele teve um episódio espiritual. A alma dele começou a ir até o ganede. Ramakala, então ele chegou até o ganede, na alma dele. E ele falou que ele quer entrar. Patruli Baba. Amrulei, Zé Achara Hashem Vegomer. Falaram para ele, esse é o portão de Deus. Tzadikim e Avovo, os justos vão entrar. Você não vai entrar aqui agora. Amaleon, Ananame Markana, Mirshav Hashivna, Havurimidi. Ele disse, eu sou um grande imperador, eu sou uma pessoa importante, pelo menos me deem alguma coisa do paraíso. E Avule Gulgata. Deram para ele um olho. Ele pegou esse olho, ele viajou depois até a Grécia para o palácio dele. Quando ele chegou lá, ele viu esse olho, ele colocou o olho na balança e colocou prata e ouro do outro lado. E a balança não inclinou. Ele perguntou para os sábios lá, o que é isso? Como é que se explica isso? O que isso simboliza? Então era um olho milagroso. Ele queria saber o que isso simboliza. Amri gulgata deia de bisra vedama de lokasava. Falaram os sábios lá, o olho é uma metáfora, a ganância humana. Esse olho está olhando para essa prata e o ouro. Independente de quanto você coloca, nunca é suficiente para o olho humano. O olho, a pessoa nunca se sacia com prata e ouro. Então essa é a metáfora. Por isso a balança não se inclinava. Amaleu Nimai de Ahiu falou, Alexandre Moldor, como é que vocês sabem que é essa explicação? Então, Shakle Kali Lafra Bekassel Altar Takla. Os sábios colocaram terra em cima do olho, cobriram o olho com terra. O olho não estava mais vendo, entre aspas, a prata e o ouro, e a balança se inclinou. Dichtim Shol Ve'avadon Lotes Bana. Como falou o Pasuk, o olho humano nunca se sacia com prata e ouro, nunca é suficiente. Trata bem Elial, fala a breta de Elial na vida. Queinom le mala minarakia, peixomrim le achore hare roshach. Fala breita. Tem aqueles que falam que o inferno está no plano espiritual acima do nosso plano. A dimensão espiritual acima da nossa dimensão. Tem aqueles que falam que os infernos estão atrás das montanhas escuras que a gente falou antes, mas no plano espiritual. Aquele que estuda a Torá à noite, ele é acompanhado pela presença divina. Os sábios aumentam a paz no mundo. Os sábios da Torá que espalham o conhecimento de Torá, então influenciam as pessoas para se comportarem melhor, aumentam a paz no mundo. Baruch Hashem, temos mais um capítulo, parabéns, começamos amanhã um novo capítulo, e vamos terminar o tratado também, Baruch Hashem. Parabéns, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.